Para lhe dizer a verdade, não sei onde meu pai arranjou aquele almanaque, velharia do século passado, e que catalogava os municípios de Minas Gerais, um a um. Tenho de confessar que, igual àquele, ainda não vi outro, tão bem arranjado e consciente das coisas que deviam ser preservadas para a posteridade. Tanto assim que, além de exaltar as belezas do lugar e as excelências do clima, passava a descrever as excelências do povo, listando os vultos mais ilustres, a começar, como era de se esperar, pelos capitalistas, depois fazendeiros e donos de loja, passando então a médicos, boticários, bacharéis e sacerdotes, sem se esquecer, ainda que no fim, dos mestres e escolas. Lá, bem no começo, seguindo a ordem alfabética, estava Boa Esperança, terra de meu pai. E ele ajeitou os óculos para ver se descobria naquele registro do passado a informação de algum antepassado ilustre, quem sabe alguma glória de que se pudesse gabar. E o dedo indicador foi percorrendo o rol dos importantes, um a um, pelo sobrenome, pois que, de primeiro nome, todas as memórias já tinham sido apagadas. Até que parou. Lá estava. Não podia haver dúvidas. O sobrenome era o mesmo, Espírito Santo. Profissão? Tropeiro. Tropeiro? Isso mesmo. O que aconteceu aos tropeiros? Meu pai se consolou dizendo que, naquele tempo, tropeiro era dono de empresa de transportes. E aí eu comecei a pensar sobre o destino de outras profissões que foram sumindo devagarinho como os tropeiros. Falar hoje sobre gestão educacional e equilíbrio nos processos internos frente à ética profissional me faz pensar sobre tropeiros, professores e educadores. Onde estão os educadores? Em que cova terão se escondidos? Professores, aos milhares. Mas professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Profissões e vocações são como plantas. Vicejam e florescem em ninhos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que tornam possíveis e necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste até sumir. E o educador? Que terá acontecido com ele? Existirá ainda o nicho ecológico que torna possível a sua existência? Resta-lhe espaço? Será que alguém lhe concede a palavra ou lhe dá ouvidos? Merecerá sobreviver? Terá alguma função social ou econômica a desempenhar? Uma vez cortada a floresta, virgem, tudo muda. É bem verdade que é possível plantar eucaliptos. Essa raça sem vergonha que cresce depressa para substituir as velhas árvores seculares que ninguém viu nascer nem plantou. Pode ser que educadores sejam confundidos com professores. Da mesma forma, como se pode dizer jequitibá e eucalipto? Não é tudo árvore? Madeira? No final, não dá tudo no mesmo? Não, não dá tudo no mesmo. Porque cada árvore é uma revelação de um habitat. Cada uma delas tem uma cidadania no mundo específico. Eu diria que os educadores são como velhas árvores. Possui uma fase, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. De educadores para professores, realizamos um salto de pessoa para função. Com o advento do utilitarismo, tudo se alterou. A pessoa passa a ser definida pela sua produção. A identidade é engolida pela função. E isso se tornou tão arraigado que, quando alguém nos pergunta o que somos, respondemos inevitavelmente dizendo o que fazemos. Plantar carvalhos? Como, se já se decidiu que somente eucaliptos sobreviverão? Plantar tâmaras para colher frutos daqui a 100 anos? Como, se já se decidiu que teremos que plantar abóboras a serem colhidas daqui a 6 meses? Em Gabriela Cravo e Canela, há um momento em que a filha do coronel diz à sua mãe que pretendia se casar com um professor. Aqui a mãe retruca numa clássica lição de realismo político. E o que é um professor na ordem das coisas? Que tem ensino a ver com poder? Como podem as palavras se comparar às armas? Por acaso a linguagem já destruiu e já construiu mundos? Parece que o destino do educador se dependura nas respostas dessas questões. Um educador é um fundador de mundos, mediador de esperanças, pastor de projetos. Não sei como preparar o educador. Talvez isso nem seja necessário e nem seja possível. É necessário acordá-lo. E aí aprenderemos que educador não se extinguiram como os tropeiros. Porque talvez os tropeiros não tenham desaparecido, mas permaneçam como memórias de um passado que está mais próximo do nosso futuro que ontem. Uma imensa admiração. Pelo lado materno, venho de uma família de professores, o que sempre nos encheu de orgulho, por sabermos que essa é uma das profissões mais úteis que pode haver. Compartilhar com as novas gerações parte do conhecimento acumulado pela humanidade ao longo dos séculos, sem dúvida alguma, é uma tarefa importantíssima e fundamental. Então, sempre foi com alegria que contei aos meus filhos e netos como essa nossa história começou com meu avô, professor de matemática e física durante 50 anos. E acrescentei que meu tio Nelson era professor de história, da mesma forma que o filho dele, meu primo Manuel. Minha tia Mabel era professora de ensino fundamental e foi diretora de escola pública. Tio Guilherme foi professor de português. E Luiz, filho dele, ensinou história. E o seu irmão Reinaldo foi professor. E minha mãe cursou escola normal. E eu também dei aulas de línguas e literatura, da mesma forma que a minha irmã Lúcia. Alguns de nós depois mudamos de profissão e fomos fazer outras coisas, como eu, que acabei me dedicando a escrever há mais de 40 anos. Mas todos temos um segredo em comum. Sabemos que devemos ao magistério alguma das maiores alegrias da nossa vida. Alegrias que se repetem. A primeira é quando a gente verifica que o trabalho deu certo e que o aluno está entendendo, dando um passo adiante e que acaba de aprender algo que não sabia. Algo que, a partir deste momento, vai passar a fazer parte do seu conhecimento de vida. Nunca mais ninguém poderá tirar isso dele. E foi o professor que acabou de lhe dar esse tesouro. A segunda vem muito mais tarde. Ocorre naquele momento em que o professor encontra um ex-aluno que vem cumprimentá-lo com carinho, agradecido pelo que aprendeu, grato pelo que reconhece ter recebido, numa lembrança afetuosa de um tempo bem aproveitado que deixou bons frutos. Quando o escritor franco-argelino Alberto Camus ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, uma das primeiras coisas que fez foi escrever uma carta agradecida ao seu antigo mestre. Nela afirmava: "Quando eu soube da novidade, meu primeiro pensamento, depois da minha mãe, foi para você. Sem você, sem essa mão afetuosa que você estendeu ao menino pobre que eu era, sem seu ensino, sem seu exemplo, nada disso teria acontecido." Na hora de receber o prêmio, Albert Camus fez questão de dedicar o seu discurso a Louis German, o professor com quem estudara quando era criança. Relembrou que ele era seu ídolo na infância e na adolescência, e o garoto queria ser como ele, um mestre. Mas como adoeceu com tuberculose, e naquele tempo a lei não permitia que quem tivesse essa doença pudesse seguir o magistério, ele teve que mudar de planos. Nunca, porém, deixou de valorizar quem fez tanta diferença em sua infância e abriu as portas do seu futuro, mudando para sempre sua vida. Seu último romance, publicado póstumamente, O Primeiro Homem, é um dos mais belos livros de literatura universal, construído em torno de uma grande homenagem ao professor. É essa admiração tecida de gratidão sincera que deveríamos sentir, e o Brasil precisa construir condições para que todos tenhamos motivos para isso. Tempo da aprendizagem. Adoro ouvir e contar histórias. Antes de escrever meu primeiro livro, em 1997, eu já contava histórias por todo o Brasil. Gosto muito da citação da Cecília Meirelles sobre os antigos narradores: "O gosto de contar é idêntico ao de escrever." E os primeiros narradores são antepassados anônimos de todos os escritores. Então, nada melhor do que começar um texto com uma boa história. Há muito, muito tempo, num pequeno vilarejo encravado num deslumbrante vale de um país distante do Oriente, um rico comerciante, o homem mais próspero da localidade, disse ao seu filho de 7 anos: "Amanhã, de manhã, bem cedo, nós iremos ao alto da montanha. Lá lhe direi algo muito importante para a sua vida." O menino apenas movimentou afirmativamente a cabeça e continuou brincando no seu canto. No dia seguinte, pai e filho estavam no alto da montanha. O pai respirou fundo, ergueu a cabeça do filho e disse: "Olhe bem todas essas terras. Um dia, tudo isso será seu." O menino olhou, não disse nada, e os dois começaram a descer. Na semana seguinte, o pai de outro menino de 7 anos, um homem simples, trabalhador e que sabia a importância da sabedoria e do conhecimento para a vida do seu filho, combinou um passeio para o topo da montanha, exatamente no mesmo lugar onde o homem mais rico do vilarejo tinha estado com seu filho. No dia marcado, pai e filho chegaram exaustos ao topo. Depois de recuperarem o fôlego, o pai abraçou o filho, ergueu sua cabeça e disse: "Filho, veja que beleza." Os dois passaram um bom tempo contemplando aquela deslumbrante paisagem e começaram a descer a grandiosa montanha. O que os meninos da história que contei podem ter aprendido com os respectivos pais? Um filósofo contemporâneo, Zygmunt Bauman, poderia responder dizendo que o primeiro menino está aprendendo a ser caçador. Alguém que olha para o mundo com a fome e, para saciá-la, corre atrás de sua caça e a abate. O segundo menino estaria aprendendo a ser um jardineiro. Ele também tem fome, mas para saciá-la, percebe que pode respeitar a natureza e tirar de lá o seu alimento. Caçadores ou jardineiros? Acredito que podemos tornar essas respostas menos maniqueísta, buscando uma aproximação entre jardineiros e caçadores. Ambos com características e habilidades importantes para o crescimento individual e comunitário. Estudo, intuição, paciência, inovação, esforço, garra. Na fusão de jardineiros com caçadores, talvez criemos um sujeito que, quando faminto, saiba decidir sabiamente qual é a melhor forma de saciar sua fome. A escola ocidental está estritamente vinculada com as antigas escolas gregas, e nelas o jardim e a caça se fazem presentes. Uma das correntes filosóficas mais famosas da antiguidade tinha por nome o Jardim de Epicuro. E outra conhecidíssima escola grega, em que Aristóteles caminhava pelo bosque ensinando seus alunos, chamava-se Liceu, porque o lugar ficava perto do templo de Apolo Liceu, o caçador de lobos. E como eram as antigas escolas gregas? Desvelando a origem da palavra escola, podemos nos aproximar da sua essência. Ela se relacionava com a palavra ócio, que por sua vez está associada ao conceito de tempo. Nas antigas escolas gregas, os aprendizes tinham tempo para descobrir suas habilidades e adquirir novas. Na Academia de Platão, no Jardim de Epicuro e no Liceu de Aristóteles, o tempo era utilizado para conversar, estudar, fazer exercícios, brincar, contemplar e questionar. Algumas escolas atuais parecem ter esquecido sua origem, estrangulando o tempo do aprendizado. E com isso, as diversas possibilidades de descobrir novas habilidades. Conheço escolas que diminuíram a hora do recreio. Momento fundamental na vida de qualquer ser humano. Recreio significa recriar. É o momento no qual nossas habilidades socializantes são postas à prova, em que 15 ou 20 minutos se transformam num universo à parte. Assim, vejo a literatura como uma das grandes ferramentas para suspender o tempo aceleradíssimo que as nossas crianças estão vivendo. Guimarães Rosa definiu bem o efeito de uma boa narrativa. O minuto parou. São as histórias lidas e contadas que transportam o aluno para um ambiente dos sonhos. E sem os sonhos não há aprendizagem. Contar e ler histórias desde bem cedo ensina o aluno a ouvir e respeitar o narrador. Estabelece regras de convívio. Estimula exponencialmente a criatividade. Demanda do ouvinte uma concentração intensa. Histórias puxam histórias. E crianças que leem e ouvem, muitas falam mais, perguntam mais, são mais curiosas. E a curiosidade é um dos principais motores da aprendizagem escolar. Para concluir, não poderia deixar de contar outra história. Num antigo mosteiro tibetano, um aluno se aproximou do professor e disse: "O que mais quero na vida é conseguir uma iluminação." "E como fará para alcançá-la?", perguntou o professor. Vou praticar muito, meditar muito, estudar todos os dias da semana, sem descanso, respondeu o aluno. O professor nada disse e o aluno começou seu projeto para alcançar a tão almejada iluminação. A partir daquele dia, o aluno estudava muito, praticava muito, meditava muito e nada acontecia. Meses e anos se passaram, até o dia em que o professor, vendo a decepção do aluno, aproximou-se e disse: Por que tanta pressa?
Já lhe falei, professor, é que eu quero alcançar a iluminação, respondeu o aluno apontando o dedo para a frente.
E quem lhe disse que a iluminação está à sua frente? Ela pode estar atrás de você.
Pode ser que, se você parar de correr afobadamente atrás dela, talvez ela o alcance um dia.
Sobre viajar, educar e sonhar. Imagina um barco viajando pelo oceano rumo a um porto distante e desconhecido. Para seguir em frente, é preciso cuidar da manutenção do barco e estabelecer alguns comandos e normas de convivência entre os tripulantes, fazer previsões, buscar meios para obter alimento, administrar o uso da água e de outros recursos. O sonho dos navegantes é um dia chegar a um porto onde a vida seja melhor e mais justa para todos. O problema é que, tal como viver, navegar é perigoso. Há sempre chance de o barco perder o rumo e aportar em lugares indesejáveis. Além disso, podem surgir tempestades, tornados e maremotos. Faz de conta que no barco existam crianças e que essas crianças tenham aulas. Imagine aulas ministradas de forma fragmentadas, por vezes abstratas demais, por vezes abordando assuntos que parecem desimportantes. Aulas incapazes de fazer com que os pequenos viajantes consigam estabelecer uma conexão clara entre as matérias dadas e sua vida cotidiana. Por que iriam eles querer aprender o funcionamento de âncoras, bússolas, velas, mastros e lemes, se não forem levadas a compreender as implicações de estar no mar viajando dentro de um barco rumo a um porto desconhecido? Na minha visão, é o que tem acontecido com a maior parte de nossas crianças e jovens. Para citar meu próprio caso, fiz estudos num colégio grande de São Paulo. Na época, considerado bom, mas não conseguia compreender para que estudar a maioria das matérias. Além de estanques e dissociadas uma das outras, muitas apenas me pareciam ter um fim em si mesmo. Em suma, o conjunto das matérias escolares não conseguia criar em minha cabeça uma narrativa que fizesse sentido. Como pano de fundo, havia no ar a constante reiteração da seguinte ideia: nós, escolas e professores, sabemos tudo. E vocês, meus colegas e eu, não sabem nada. Em tal ambiente, naturalmente, não era o caso de colocar em discussão alguma coisa. Tratava-se de aprender as matérias por bem ou por mal. Era considerado bom aluno quem se submetia aos ditames escolares, sem qualquer questionamento. No ensino médio, foi finalmente apresentada a razão suprema para aquele emaranhado de informações: passar no famigerado vestibular. Pergunto: nessas condições, como desenvolver o pensamento crítico? Como exercitar a imaginação? Como identificar vocações? Como estimular, ao mesmo tempo, a capacidade expressiva individual e a consciência exigida pela vida em sociedade? Acabei por repetir de ano duas vezes. Fui um aluno inquieto, que não conseguia prestar atenção às aulas e volta e meia fazia bagunça. Pensando bem, não é tão fácil prestar atenção e levar a sério as matérias que não fazem sentido. Talvez um dos maiores desafios da escola hoje seja exatamente este: aproximar o estudante da sociedade, estabelecer uma identificação entre o aluno e o conhecimento, mostrar, enfim, que ele não está solto no espaço, mas sim faz parte de uma cultura e de uma história e que essas são vivas e estão sendo escritas. Em outras palavras, é fundamental que os jovens sejam levados a compreender que não são a plateia, mas, muito ao contrário, são protagonistas de um futuro e que na escola estão se preparando para construí-lo e ressignificá-lo. Eis porque precisam estudar e se preparar para da melhor forma possível. Sem saber para que estudar, os estudantes, creio, terão dificuldade para aprender a pensar e articular seus conhecimentos. Podem até ser considerados verdadeiros barris de pólvora, pois viverão cheios de energias e não saberão nem onde, nem como, nem por que gastá-la. Além disso, seu pensamento crítico certamente será presa fácil da propaganda enganosa, do consumismo, do tráfico de drogas e do niilismo. Crianças e jovens precisam estar convictos de que serão atores de um futuro e de saber que estão na escola para aprender a pensar, para aprender a adquirir conhecimento, para construir sua subjetividade. E mais, para um dia, talvez, inventar coisas que ajudem a melhorar a sua própria vida e a dos seus concidadãos e a vida dos que ainda não nasceram. Dito de outra forma, para um dia, talvez, inventar algo que facilite a viagem do barco no oceano rumo a um porto distante e desconhecido, onde a vida seja melhor e mais justa para todos. Meu pai, um homem que torcia por mim. Sempre que vejo um canário, lembro de meu pai. Cresci cercado por gaiolas repletas de espécimes coloridas. Ajudava a dar alpistre e a encher os bebedouros de água. Acompanhava as fêmeas chocando os ovos, pequenos e pintados. Era fantástico ver os filhotinhos piando. Minha mãe preparava uma papa de ração que meu pai dava com uma colherinha. Às vezes eram tantos os cuidados que eu sentia ciúme. E se meu pai gostasse mais dos canários do que de mim? Meu pai não era dado a expressões carinhosas. Talvez porque fosse criado em um meio em que homem não expressava sentimento. Talvez porque nunca recebeu muito carinho do próprio pai. Saiu de casa aos 13 anos e foi morar com um irmão. Teve um problema nos olhos e quase ficou cego ainda adolescente. Mais tarde, quando quis retornar aos estudos, estava casado e com filhos. Tentou, mas não pôde seguir adiante. Meu pai era ferroviário, telegrafista. Profissão simples, mal remunerada, mas ele conseguiu batalhar por um projeto de vida para seus filhos. Sua maior crença era nos fazer estudar. A duras penas, mas conseguiu. Aos 13, quando já anunciava aos quatro ventos meu desejo de ser escritor, ele não se cansava de repetir: se quer ser escritor, tem que estudar muito. Não pode faltar às aulas e ter que ler os livros que a professora indicar. Um dia, não era Natal nem aniversário. Ele veio com uma máquina de escrever comprada em prestações a perder de vista. Minha primeira máquina. Modelo simples, portátil. Coloquei a primeira folha de sulfite e experimentei as primeiras teclas. Nunca vou esquecer a sensação. O cheiro de tinta, a letra surgindo no papel. Nunca vou esquecer o sorriso do meu pai em pé ao meu lado. Assim que terminei o colégio, decidi que daria um tempo antes de entrar na faculdade. Com uma mochila nas costas, resolvi partir pelo mundo. Não ouvi uma palavra de recriminação da boca do meu pai. Só palavras de apoio e um abraço que deixava claro que ele estava, como sempre, torcendo por mim. Saí de casa para o começo de uma longa jornada. Meu pai ficou doente por quase 20 anos. Algum tempo antes da grande partida, teve a percepção de que não duraria muito. Foi ao cartório e fez um documento pedindo para ser cremado e outro para doar os órgãos. Entretanto, quando aconteceu, pareceu tão de repente, tão despropositado. Fica sempre a sensação de que poderia ter ficado conosco por mais tempo, de que faltou falar sobre tantas coisas. Quando fomos examinar os seus papéis, encontramos uma carta endereçada a todos nós, escrita para ser aberto depois da sua partida. Dizia como tinha sido bom ser nosso pai, de quanto orgulho ele sentia de cada um de nós. A palavra de carinho que em vida foi tão difícil pronunciar, para cada um tinha uma mensagem especial. Lembrava que a vida não termina aqui neste mundo. Fosse para onde fosse, prometia continuar pensando e torcendo por nós. Até hoje, quando lembro dessa carta, sinto os olhos marejando de lágrimas. Meu pai era um homem simples, mas teve grandeza. A pobreza na infância no interior era mais digna do que a de hoje em dias. Eu e meus dois irmãos frequentamos escolas públicas. Os professores eram pessoas respeitadas na cidade, tratadas de maneira especial, pois, afinal, eram professores. Meu pai dispensava esse tratamento. Ele fazia questão de acompanhar o desempenho escolar de cada filho. Quando voltava do trabalho, mesmo cansado, ele cumpria a rotina de conversar sobre o nosso dia a dia na escola. Olhava os cadernos, verificava as tarefas de cada um. Todos os esforços da família eram orientados para a nossa educação. Se a professora lhe enviava um bilhete, ele respondia. Se a escola marcava uma reunião com os pais, ele estava lá. Ele respeitava a escola e respeitava ainda mais os professores. Fazia questão de ensinar a cada um de nós que a escola era uma continuação da família. Até a fuga dos canários causaria menos dor a meu pai do que ver um filho repetir de ano. Tudo isso pode parecer estranho hoje em dia, quando se ouve falar em escolas depredadas e de alunos que ameaçam os mestres. Mas houve um tempo, e não há tantos anos assim, em que o ensino merecia tratamento especial. Acompanhar nosso período escolar foi uma das maneiras que meu pai encontrou para mostrar que estava do nosso lado, que estava apoiando os nossos sonhos. Para mim, esse é o significado maior de um pai. Acompanhar cada passo de um filho, ensinando a valorar aquilo que realmente é importante. É a melhor maneira de fortalecer os laços e provar o verdadeiro amor. Meninos, eu li. Estou certo de que a música, a poesia passaram a habitar em mim desde os acalantos carinhosos da minha mãe. Ah, os anoiteceres numa cadeira de balanço, no colo quentinho, ouvindo Nana Neném, Boi da Cara Preta, ou a pouco conhecida canção de Ninar, Na Certa Vinda das Terras de Portugal. Dorme, dorme, filhinho, meu anjinho inocente, dorme, meu queridinho, que a mamãe está contente. Mas, e as histórias que ela contava? Que mundo maravilhoso do sonho e fantasia eu começava a conhecer. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Rapunzel, Os Três Porquinhos, a Gata Borralheira e o tremendo João e Maria. Ah, o medinho confortável que eu sentia daqueles lobos ameaçadores e daquelas bruxas traiçoeiras. E como eu me divertia com as malandragens do meu esperto xará, o Pedro Malazartes. É lógico, portanto, que logo que pude compreender que tudo aquilo e muito mais estava escrito e que eu podia decifrar sozinho as histórias, essas maravilhas passaram a preencher todos os intervalos da minha vida. A fabulosa Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, disse que livros sem figuras nem diálogos não têm graça. Mas, para mim, além disso, o que valiam eram livros cheios de aventuras e fortes emoções. No meio desse tipo de diversão, tive uma fase indígena, apaixonando-me por romances como O Guarani, Ubirajara e Iracema. Mais do que as peles vermelhas dos filmes de faroeste, que sempre acabavam massacrados pelos cowboys ou pela cavalaria norte-americana de fardas azuis, os índios descritos por José de Alencar permitiam-me imaginar a vida selvagem nas florestas do meu país. Criar na cabeça os cenários, as personagens e os lances ousados das façanhas daqueles heróis que comportavam com honra a motivação de um fidalgo europeu. Eu vibrava as lágrimas com o poema de Juca Pirama, de Gonçalves Dias, em que o bravo guerreiro Tupi, capturado, prestes a ser morto pelos timbiras, implora que poupem sua vida, pois tem o seu velho pai cego para cuidar. E que emoção quando ele, trazido de volta pelo pai, envergonhado de seu momento de covardia, saiu lutando sozinho contra toda a tribo timbira. No poema, o poeta mostra um velho índio narrando com admiração as façanhas do herói, que assim termina. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. Emocionado, eu tentava decorar o poema inteirinho e eu declamava para mim mesmo, olhando-me no espelho e fazendo pose de guerreiro tupi. E o Guarani, então? Que história do índio Peri! Que valentia! Como deve ter sido eletrizante viver numa época como aquela, lutando contra onças e fidalgos italianos traidores como Loredano, um dos maiores vilões da literatura nacional. Não me passava pela cabeça que aqueles índios jamais existiram no Brasil, nem em um outro lugar, e que tivessem sido inventados por uma mente imaginativa como as velhas senhoras do passado inventaram Cinderelas e Rapunzéis. Eu adormecia, imaginando-me um índio, como aquele peri, atirando-me de uma árvore a outra pelo ar, agarrando a cipós, feito Tarzan no cinema. Na tela dos meus olhos fechados, eu me projetava na imagem de Peri, caçando à unha uma onça enorme, amarrando-lhe a boca e as patas e carregando-a nas costas, só para contentar minha amada Ceci, que havia manifestado o desejo de ver uma onça viva. E logo vinha a inundação final do rio Paraíba, quando eu, na pele de peri, arrancava somente com as forças dos meus braços uma palmeira enorme para servir como canoa e assim salvar a vida de Ceci. Verdade que muitas vezes eu já tinha sido D'Artagnan, Batman e Zorro, mas peri era ainda melhor. Aquilo sim era índio, e o resto era conversa fiada. O que me importava se é impossível um homem sozinho capturar com as mãos uma onça viva? Ou que não há ninguém que possa arrancar uma palmeira com as forças dos braços? Ora, se eu aceitava tranquilamente que fadas transformassem abóboras em carruagens e que príncipes escalassem torres agarrando-se a tranças de donzelas, porque não havia de acreditar que os nossos índios teriam sido capazes de enfiar destemidamente a mão num formigueiro e mantê-la ali dentro, sem um pio, resistindo às picadas, sem dar um sinal de dor, para provar a coragem às moçoilas da tribo? A prova das formigas é a história do índio Birajara, que enfia a mão numa cabaça cheia de formigas saúvas e fica ali, sorrindo e cantando para sua amada, a linda indiazinha Araci. Essa ousadia emocionou-me tanto que certa vez descobri um montículo de terra fofa no quintal. Morada e abrigo de miudinhas, formigas lava-pés, e propus-me o desafio. Meter a mão no formigueiro e aguentar firme sem um pio, como fizera o Birajara, para provar que era macho. Mas olhei melhor, imaginei-me pulando pelo quintal e correndo depois para a torneira mais próxima, azucrinado pela dor e pelo ardor de centenas de picadas. E desisti. O resultado teria sido ficar dias com a mão inchada, vermelha, cuidada por minha mãe, com cataplasmas de farinha de mandioca molhada. Decididamente, para índio, eu não servia. Literatura, gibis e cinema confundem-se dentro da minha cabeça, construindo-me, moldando meu imaginário, lapidando minha sensibilidade, provocando minhas emoções, de modo que, atualmente, os livros e os gibis, os filmes, a televisão, o videogame e o computador constroem, moldam, lapidam e provocam as almas que logo, logo se tornarão adultos. Não importa por onde se comece, o que importa é ser capaz de dizer: meninos, eu li.